Capítulo 53 – A migração. Era véspera da migração, e o sono de Bico Vivo nunca esteve tão agitado. Ross ficou observando enquanto ele se debatia e se virava, até que o filho finalmente subiu em seus braços, e a mãe o ninou até ele dormir, como nos velhos tempos. Bem cedinho, na manhã seguinte, Bico Vivo saiu do ninho e olhou para o lago. A água estava perfeitamente imóvel. Algumas poucas nuvens preguiçosas flutuavam no céu. Os gansos já haviam começado a se reunir na margem. Pequenas garras desceram da copa das árvores. "Hoje é o grande dia, hein?" disse Tagarela, empoleirada em um dos galhos. "Você vai conhecer tantas coisas novas e conhecer tantos animais novos. E se encontrar esquilos no lugar onde você vai passar o inverno, por favor, diga a eles que o Tagarela disse olá." "É hoje o grande dia", confessou Bico Vivo. "O bando vai partir em breve. Está animado, nervoso ou com medo?" "Bem, não se preocupe com a sua mãe", sussurrou a esquilinha. "Vou cuidar muito bem dela, tenha certeza disso." Bico Vivo sorriu. "Acho que está na hora de ir", disse Rose ao sair do ninho. "Tem razão, mamãe. Já estou indo. Vejo você na primavera, tá, galera?" "Tenha uma boa migração, Bico Vivo." A esquilinha subiu novamente na copa das árvores. "Volte para casa com muitas histórias animadas para contar. Mas não histórias animadas demais, porque não quero que aconteça nada de assustador com você, hein? Tchau!" Os gansos grasnavam ansiosos, andando de um lado para o outro enquanto faziam os últimos preparativos. Muitos dos pais estavam reunidos, discutindo planos de voo, e as mães faziam uma contagem. "Aí está você, Bico Vivo", grasnou a asa ruidosa, no meio da multidão. "Já vamos começar." "Pode me dar um minuto da sua atenção, por favor?" disse o maior dos gansos. "Como a maioria de vocês já sabe, o meu nome é Pescoçudo. Eu vou liderar a migração desse ano. Peço que todos se juntem à sua família para decolarmos. Quando estivermos todos no ar, cada família deve assumir a sua posição na formação em V. E vamos dar início à primeira etapa da nossa jornada. Alguma pergunta?"
"Eu tenho uma pergunta", anunciou uma voz ribombante. "Meu filho não vai viajar com a família. Onde vai ficar na formação?"
Todos se voltaram para Pescoçudo.
"Ele pode voar comigo", respondeu o grande ganso. "Fique sabendo que Bico Vivo é um voador muito esperto. Posso precisar da ajuda dele lá na frente."
Em seguida, os gansos começaram a bater as asas e grasnar, levantando o voo. Uma nuvem de penas flutuou sobre a robô e seu filho.
"Você não é mais um filhote de ganso", disse Ross. "Estou orgulhosa do jovem ganso que você se tornou."
Bico Vivo voou até o ombro da mãe.
"Obrigado, mamãe."
O jovem ganso secou os olhos.
"Chegou a hora de dizermos adeus?"
"Chegou a hora de dizermos até logo. A primavera não vai demorar a chegar. E vamos nos ver de novo."
"Vou sentir sua falta", disse Bico Vivo, enquanto se aconchegava na mãe.
"Também vou sentir sua falta", disse Ross, envolvendo o filho. O ganso respirou fundo.
Depois sacudiu as penas do rabo e bateu as asas, se juntando ao bando.
De início, os gansos voaram em um amontoado desorganizado. Mas devagar, cada ganso assumiu sua posição, até o bando formar um V oscilante. Na frente estava Pescoçudo, e o Bico Vivo vinha logo atrás da asa esquerda dele. Eles voavam em um círculo pelo céu até que o V apontou para o sul, e os gansos começaram sua longa migração. Ross escalou até o topo de uma árvore e ficou observando o bando desaparecer lentamente no horizonte. Capítulo 54 – O inverno. A ilha ficou em completo silêncio. As aves migratórias já haviam partido. Os animais que hibernavam já tinham ido dormir. E todos os outros já tinham começado suas rotinas simples de verão. Todos, com exceção de Ross. Agora que estava sozinha, a robô não sabia o que fazer. Ficou em pé em seu jardim cinzento e viu uma fina camada de gelo se formar lentamente sobre o lago. Às vezes, ela conseguia ouvir seus bons amigos, os castores, cuidando de seus afazeres sob o gelo. Então perguntava quando os veria outra vez. Ross ficou parada ali até flocos de neve começarem a cair do céu. Os flocos rodopiavam na brisa e aos poucos se acumulavam no chão, nas árvores e na robô. Então, ela entrou no ninho, deslizou a grande pedra que servia de porta e ficou sentada no escuro. Horas,
Dias e semanas se passaram sem que a robô se movesse. Ross não precisava se mexer. Ela se sentia perfeitamente segura no ninho. Então, à sua maneira, hibernou. O corpo de Ross relaxou. Seu zumbido suave lentamente cessou. Seus olhos se apagaram. Ela provavelmente poderia ter passado séculos assim, hibernando na escuridão total. Mas esse sono profundo foi subitamente interrompido quando o raio de sol incendiu sobre seu rosto e recarregou sua bateria. O corpo de Ross se enrijeceu. Seu zumbido suave lentamente recomeçou. Seus olhos se acenderam. Olá, sou Rosum, unidade 7134, mas pode me chamar de Ross, disse a robô de maneira automática. Quando todos os seus sistemas estavam ativos e funcionando normalmente, Ross notou que estava rodeada de galhos partidos e montes de neve. O telhado do ninho desabara e a toca tinha sido inundada pela luz do sol. Ross se sentia mais energizada a cada minuto, mas também sentia frio. Suas articulações estavam rígidas e estalavam, e seu raciocínio parecia mais lento. Então ela se levantou, limpou um pedaço do chão e acendeu uma fogueira. A neve dentro do ninho começou a derreter. Os sensores da robô passaram a descongelar. E quando ela estava pronta, ela saiu pelo buraco do telhado e deu de cara com uma paisagem resplandecente e desconhecida. O mundo que Ross conhecia agora estava coberto por uma grossa camada branca. Os galhos das árvores pendiam na direção do chão sob o peso da neve. O lago escuro estava completamente branco. O único som era o barulho dos passos de Ross esmagando a neve. Fracos fios de fumaça se despendiam do corpo da robô enquanto ela avançava com dificuldade pela floresta. Ross enfiou a mão em um monte de neve e puxou um galho seco. Ela partiu ao meio e atirou os dois pedaços na direção do ninho. Deu mais longos passos e pegou uma árvore caída. Partiu-a em pedaços menores e também os lançou na direção do ninho. Então, pegou outra forma coberta de neve. Mas o que ela desenterrou não era um pedaço de madeira. Era Flecha, a doninha. Ele estava completamente congelado. Por um instante, Ross ficou olhando para o seu corpo enrijecido e decidiu que era melhor deixar a pobre criatura onde estava. Enquanto continuava a recolher lenha, ela encontrou mais vítimas do frio. Um rato congelado, um pássaro congelado, um veado congelado. Será que todos os animais da ilha tinham morrido congelados? Não, nem todos. Havia algumas poucas pegadas na neve. Como sabemos, a natureza selvagem é repleta de beleza, mas também cheia de coisas feias. E aquele inverno foi feio. Uma frente fria devastadora atingira a ilha vinda do norte, trazendo temperaturas perigosas e grande quantidade de neve. Os animais haviam se preparado para o inverno, mas nada poderia ter preparado os mais frágeis para aquelas longas noites, quando a temperatura despencava e os ventos açoitavam a ilha. Ross voltou para o ninho, onde o fogo tinha transformado a neve que havia do lado de dentro em uma sopa de lama. Ela parou um minuto para aquecer o corpo perto das chamas e, em seguida, deu início aos reparos. Fechou o buraco no telhado com galhos entrelaçados antes de acrescentar uma camada de lama e folha e logo concluiu os afazeres. Mas outra nevasca poderia fazer o telhado do ninho ceder mais uma vez. Então Ross decidiu manter o fogo aceso dia e noite para impedir que a neve se acumulasse no telhado. A robô levou para o ninho montes e mais montes de lenha. E cada vez que saía, se lembrava da doninha, do rato, do pássaro e dos veados congelados. Quantos outros animais congelados estariam escondidos sob a neve? Antes de se recolher ao ninho para passar a noite, ela gritou para quem pudesse ouvir. Animais da ilha! Vocês não precisam congelar! Juntem-se a mim na minha toca, onde é seguro e aquecido. Capítulo 55. Os hóspedes. A luz da fogueira se derramava pelas frestas do ninho na noite gelada e tempestuosa. Sentada lá dentro, Ross ouvia o vento, o estalar e o crepitar suave da madeira queimando. Então, a audição aguçada da robô captou outro som. Passinhos esmagando a neve.
Ross, estou congelando. Posso me juntar a você perto do fogo? Por favor.
Perguntou uma vozinha fraca. Tagarela se esgueirou até a luz da fogueira. A esquilinha estava tremendo de frio e havia pedaços de neve grudado pelo seu pelo. Quando finalmente sentiu o calor do fogo, ela desmaiou. Rosa pegou do chão, a colocou com cuidado sobre uma pedra aquecida e deixou que dormisse. Uma hora mais tarde, ouviu mais passos e uma família de lebres entrou no ninho. Todos se reuniram num canto sem dizer uma palavra. Calda Rosa, gambá, chegou logo depois.
Boa noite, balbuciou ela, tentando parecer animada. Definitivamente tem feito muito frio.
Rapinoso, a coruja entrou cambaleando, seguido por alguns chapins e uma pega. A astuta raposa reconhecia uma coisa boa quando vinha e se deitou bem ao lado da fogueira. Em seguida, chegou o escavador, a marmota. Os bandidos peludos entraram carregando uma velha tartaruga chamada Rochoso, que era quem se encontrava em pior estado entre eles. Criaturas que deveriam estar hibernando profundamente na terra tinham sido despertadas por aquele tempo inclemente. Apenas os animais mais saudáveis, com os lares mais aquecidos, estavam seguros. Mais e mais animais exaustos apareceram, e aos poucos a toca ficou lotada. Era a primeira vez que grande parte dos hóspedes viu uma fogueira. E eles a admiravam com um misto de medo e esperança. Podiam sentir o poder destrutivo do fogo. Mas também seu poder restaurador, enquanto aqueciam seus ossos. Os hóspedes pareciam querer se aproximar, ávidos por mais calor. Mas em seguida recuavam, com medo de ficar quente demais. Era importante que entendessem como o fogo se comportava. Então Royce os ensinou a acender uma fogueira. Mostrou aos animais menores como arrumar os gravetos para acender o fogo. E aos maiores explicou como arrumar a lenha. Rústico, Rude e Tosco bateram as pedras juntos. E todos comemoraram quando os três finalmente conseguiram produzir uma faísca. Quando olhou ao redor, Ross viu topeiras aninhadas ao lado de uma coruja, o rato acomodado entre duas doninhas, lebres apoiadas em um texugo. Nunca antes a robô tinha visto predador e presa tão próximos e tão tranquilos. Mas quanto tempo aquela paz poderia durar? Proponho uma trégua, disse Ross, como a trégua do amanhecer. Todos devem concordar em não caçar nem fazer mal uns aos outros enquanto estiverem na minha toca. Muito bem, concordou Rapinoso depois de consultar seus amigos carnívoros. Nós, animais caçadores, vamos nos controlar. Então está decidido, disse Ross. Minha casa é um lugar seguro para todos. Um a um, todos os hóspedes caíram num sono profundo. Até as criaturas noturnas, em geral completamente despertas àquela hora, se entregaram ao conchego do ninho. A robô se acomodou e em silêncio manteve o fogo aceso enquanto seus convidados dormiam. Apenas quando a luz do dia entrou pela porta, os hóspedes começaram a despertar. Estão todos bem-vindos para ficar o tempo que quiserem, disse a robô enquanto os animais se esfregavam os olhos para espantar o sono. Sintam-se em casa. Muito obrigada, Ross, disse a astuta, desviando cuidadosamente de uma lebre e de um pica-pau a caminho da porta. Acho que não teria sobrevivido mais uma noite por conta própria. É uma pena não podermos acomodar mais alguns animais aqui dentro. E a raposa saiu. A robô olhou para os pelos e as penas que agora cobriam o chão. O ninho tinha ficado completamente lotado naquela noite. Se mais animais tivessem aparecido, teriam ficado lá fora no frio. Mas Ross não ia deixar que isso acontecesse.